Pessoal, a gente vai falar hoje sobre uma série de vídeos sobre a Amazônia pré-colonial, essa série que foi lançada na internet e foi realizada pelo Instituto Mamirauá. Quem vai contar pra gente toda essa história é a Marjorie Lima, ela que é arqueóloga e é coordenadora da expedição arqueológica, né, feita pelos pesquisadores do Instituto Mamirauá lá na região do Médio Solimões, no Amazonas, né, Marjorie? Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, Juliana, e você?
Tudo ótimo, Marjorie. Um prazer conversar com você. Falar sobre essa websérie, né, Marjorie, que já tem o primeiro episódio publicado já, né?
Exatamente. A princípio, a nossa proposta é que essa semana, ou início da semana que vem, saia de novo um novo episódio, contando um pouco mais sobre os nossos trabalhos aqui no Médio Solimões.
Eu assisti a esse primeiro episódio, Marjorie, eu fiquei encantada, assim, e muito surpresa, né? Como a gente sabe tão pouco dessa riqueza arqueológica que a gente tem na nossa Amazônia, né? E eu vi você falando que você fala da comunidade Boa Esperança nesse primeiro vídeo, né? Conta um pouquinho pra gente o que que existe lá na comunidade Boa Esperança que motivou esse registro, né?
Tá bom, na realidade, a Boa Esperança acabou se tornando um pouco do foco do meu estudo de doutorado. E ela tem um foco por conta do problema que eu estava levantando, que tem a ver com o entendimento das primeiras ocupações, que existiram na Amazônia nesse período pré-colonial. Eu falo primeiras porque são as primeiras de um caráter diferente. Parece que em algum momento, em torno do primeiro milênio antes de Cristo, e isso se estende um pouco depois do primeiro milênio também, as pessoas estavam se tornando tinham um grau de mobilidade menor, elas estavam se tornando mais sedentárias. E a esse período, nós arqueólogos resolvemos classificar como cultura Pocosso-Tuba. Ela existe por toda a calha do Amazonas, né? E na Boa Esperança a gente tem uma cronologia para ela que varia um pouco mas chega em torno do primeiro milênio antes de Cristo. Então, esse era um pouco da pergunta que nos motivou a voltar para esse sítio arqueológico que já era conhecido por nós há um tempo, mas que é um sítio de caráter muito particular dentro desse sistema que é o Lago Amanã hoje. E um dos nossos interesses tem a ver também com o fato de ela ser uma das maiores comunidades dessa região, que está dentro de uma área de reserva sustentável. Então, agora a gente queria entender um pouco esse passado dela e como as pessoas que estão lá hoje se relacionam com ele.
Entendi. Os resquícios desse passado são quais, Marjorie? O que vocês encontram por lá nas expedições, nas escavações?
Tá, ao longo de todo o Amanã, na realidade, a gente tem mais de 40 sítios arqueológicos, né, pré-coloniais identificados. E eles são muito variados, na realidade, Juliana, muito variados entre si. Grande parte dos sítios da Amazônia são formados por cerâmica, né, uma cerâmica muito característica, principalmente as relacionadas a esse período em que estou tratando particularmente, mas no contexto do Lago Amanã também há várias circunferências de vasilhas inteiras que nós cremos que sejam urnas funerárias. Há também um solo de caráter muito particular que são as terras pretas, que na maior parte das vezes estão presentes nos quintais das pessoas, nas áreas de roçado. Mas é um solo muito diferente do solo típico da Amazônia. É um solo escuro, muito fértil, de pH muito equilibrado, que na realidade foi formado por essas populações do passado, né?
E as florestas também, né? Eu estava vendo no vídeo assim, que as espécies de plantas, né? Também dão indícios das pessoas que viveram ali, né?
Exatamente. Nós temos cada vez mais indícios, né? Podemos falar cada vez mais de dados de florestas, dessas florestas que estão sendo chamadas de florestas antrópicas, que parecem ter sido espécies cultivadas há muito tempo, ou manejadas, ou com algum grau de manejo, né, com algum grau de manipulação humana. E por conta disso elas, né, são encontradas nessas áreas que a gente considerava, que eram consideradas na realidade no início pristinas, e que a gente está vendo que de pristinas não tem nada, né? Há uma série de trabalhos com parcerias entre arqueólogos e ecólogos falando um pouco de tudo isso hoje em dia, né?
Uhum.
E demonstrando que essas florestas, elas são altamente diversificadas e dispersas ao longo de toda a Amazônia.
Entendi. Agora, Marjorie, com todos esses indícios, né, com esses vestígios, na verdade, tanto o solo, né, de terra preta, as espécies de plantas, as cerâmicas, dá pra gente imaginar como eram as pessoas que viveram nessa região ali, né, 800 anos antes de Cristo?
A primeira coisa que salta aos nossos olhos, eu acho, Juliana, de tudo isso, é que a gente tinha pessoas que eram muito diversificadas entre si, né? Então a gente tinha o que nós temos chamado de um padrão, que é um apadrão na realidade, né? A falta de um padrão, que demonstrava uma diversidade cultural muito grande. Então essas pessoas tinham diferentes formas de ocupar os espaços, diferentes formas de manejar os seus espaços, né? Plantando coisas diferentes entre si, tinham diferentes formas de fazer suas casas, diferentes formas de enterrar seus mortos, mas elas estavam lidando com esse ambiente de forma muito, muito íntima, né? Muito, muito particular, mas muito, muito pessoal, assim.
Uhum. E você falou no comecinho do nosso bate-papo, né, que o que te chamou atenção para essa região também foram as pessoas que vivem lá hoje, né? É uma comunidade
Exatamente.
Grande. Você consegue fazer uma relação entre os povos que viveram nessa comunidade Boa Esperança, né, na era pré-colonial, para uma relação com essas pessoas que vivem lá hoje?
É uma excelente pergunta, Juliana. Na realidade, esse tem sido o nosso trabalho, né, o foco do nosso da nossa equipe aqui de arqueologia no Mamirauá, tentar entender o que desperta nas pessoas atuais, nas pessoas do presente, essas coisas arqueológicas, esses vestígios arqueológicos. E vestígios todos, né? A gente sabe que há uma relação de proximidade muito grande. Particularmente no caso da Boa Esperança, as pessoas que estão lá hoje são descendentes de nordestinos, na maior parte das vezes vindo para o Amazonas por conta do ciclo da borracha. Então, não dá para estabelecer uma linha temporal, né, de continuidade absoluta, né, com os indígenas do passado amazônico, mas o que a gente tem visto é que há uma forma muito semelhante de lidar com os espaços, com os lugares, né, com esse lugar amazônico.
Que é um lugar isolado, né?
É um lugar, na realidade é um lugar isolado para nós que estamos na cidade, mas ele está no centro do Médio Solimões, né?
Uhum.
Ele tá a 4 horas de Tefé, se você for numa embarcação rápida, e a 10 horas, se você for num barco regional, né? Num batelão, como chama aqui.
Uhum.
Mas dentro desse contexto do lago, há várias outras comunidades habitando também, né? A Boa Esperança foi um estudo de caso particular, porque ela é a maior atual do lago. Então, ela também era nosso foco para prever ações, prever estratégias, pensar em um plano de manejo que lidasse com o patrimônio arqueológico dessa região.
Uhum.
Mas há outras várias comunidades que moram sobre sítios arqueológicos.
Entendi. Inclusive, no vídeo vocês falam que vocês têm mais ou menos 800 quilômetros de sítios mapeados, né? Que vai até a Amazônia Oriental, pega a Amazônia Central, é isso, né?
É, exatamente. São 800 quilômetros. Esses 800 quilômetros, na realidade, se referiam à área que a gente sabe da ocorrência da tradição Pocó-Sutuba, dessa cultura mais antiga, né, que está relacionada com uma menor mobilidade das pessoas.
Então, o número, falando assim de sítios mapeados, então é maior.
é maior pensando na calha de todo o Amazonas,
entendi,
né? Há mais de 3 mil sítios identificados, estudados de diferentes formas, em diferentes graus, ao longo de todo o Amazonas. Esse é muito trabalho do arqueólogo que está aqui com a gente, que é responsável aqui pela arqueologia no Mamirauá, o Eduardo.
Uhum.
Mas quando a gente fala do contexto do Lago Amanã, tem 46 sítios identificados em uma área, deixa eu pensar, quantos quilômetros tem o Lago Amanã? Em uma área de mais ou menos uns 30 quilômetros.
Entendi.
E a gente sabe que eles são ainda mais numerosos.
Entendi. Agora, voltando um pouquinho para a comunidade Boa Esperança, Marjorie, você falou que você acha interessante, assim, sobre a relação, né, das pessoas que vivem lá hoje com essas pessoas que lá viveram, que não necessariamente são seus antepassados, né, Marjorie? Mas no vídeo eu vi, achei muito interessante isso, de que é isso, né? Você falou agora há pouco, a terra preta tá ali no quintal das pessoas, as cerâmicas estão ali, eles convivem com isso, de certa forma. Como que é essa convivência? O que que eles acham disso? Como que eles veem essas cerâmicas, essa terra preta, as plantas? Como é isso?
Essa é uma das perguntas que mais tem nos empolgado, Juliana. Assim, se a gente pudesse, todas são muito empolgantes, mas essa grita aos olhos todas as vezes que a gente volta nessas comunidades. Porque cada comunidade tem dá um sentido próprio a essas coisas, e a gente vê que, se olhar família a família, cada família, né, cada pessoa vai interpretá-las de formas diferentes. Na Boa Esperança, há um caso de aproximação muito grande, porque eles se veem como a quinta geração de ocupantes desse lugar. Isso porque a arqueologia já mapeou que há pelo menos outras 4 culturas diferentes, né, que habitaram a Boa Esperança no passado. E quando eles se colocam atualmente como a quinta geração, eles estabelecem para si uma continuidade do que aconteceu nesse lugar. Então, e eles estão habitando as áreas, por exemplo, né, que foram casas ou que foram áreas centrais de aldeias. Então é uma relação assim muito de grande continuidade. Por exemplo, eles sabem que as áreas de terra preta são melhor para plantar, e eles usam essas áreas para plantar mais que outras, apesar de não ficarem só nelas, né? A outra série de plantas, por exemplo, que eles não plantaram e eles usam no presente, né, como consumo, e eles dizem que são dos índios antigos.
Uhum.
Então, com cada tipo de coisa, eles estabelecem uma relação de significância diferente, né?
Que interessante.
As crianças, por exemplo, brincam com os fragmentos de cerâmicas que estão dispersos pelo sítio, né?
Uhum.
Elas, né, fazem disso seus brinquedos.
Que interessante, muito bacana, Marjorie. Inclusive, a fotografia é muito bonita, né, dessa série. O fotógrafo cinegrafista é o Adriano Gambarini, né?
Exatamente. O Gambarini foi o responsável por toda a tomada das imagens e realmente ele fez um trabalho fantástico.
Ah, então convido o pessoal para acompanhar essa websérie. Vocês vão lançar vídeo, como que é, de 15 em 15 dias, toda semana?
Ah, em princípio teremos a cada semana uma série nova, uma apresentação nova de um novo episódio, contando um pouco mais sobre os nossos trabalhos aqui. E seria ótimo que isso perpassasse por gerações, para a gente conhecer um pouco mais sobre o nosso passado presente,
com certeza,
atual.
Com certeza. E como que a gente faz para achar os vídeos? É só colocar Instituto Mamirauá,
website? É só colocar Mamirauá no YouTube,
uhum,
e vai aparecer o canal do Mamirauá. E lá estarão sempre disponíveis,
então,
o que acabou de sair.
Perfeito. Marjorie, muito obrigada pelo bate-papo. Parabéns para toda a equipe aí, não só pela série, né, que eu acho que é muito legal e aproxima muito a gente também desse trabalho que vocês fazem aí, mas pelo trabalho em si, né, que é bonito e é muito importante. Então, um abraço muito grande para você, tá bom?
Obrigada, Juliana, para você também. Obrigada pelo interesse.
Até a próxima.
Até a
tchau,
próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Conversei então com a Marjorie Lima, ela que é arqueóloga e é coordenadora da expedição arqueológica feita pelos pesquisadores do Instituto Mamirauá, lá na região do Médio Solimões, no estado do Amazonas.